I'm turning this evening to the Gospel of Luke and chapter 18, verse 2.
Eu abro hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 2. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Versículo 4. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Bom, agora eu quero começar com esses dois versículos, o versículo 2 e o versículo 4, e um pouco depois, um versículo no Salmo 36, que lemos hoje, que, claro, revelam a atitude geral que as pessoas têm, o seu viés natural existente no coração da maioria das pessoas hoje em dia. E o meu assunto hoje nesses versículos e no Salmo 36 é simplesmente um temor necessário, ou se você preferir, um temor que é necessário. Então, o juiz nessa parábola, nós lemos, ele não tinha respeito pelos homens. Isso é, ele não mostrava respeito a pessoas. Ele era desrespeitoso para com as pessoas. E outros juízes tinham uma boa reputação e eram bons juízes, mas aquele homem, aquele juiz, ele não aceitava que as pessoas falassem dele. Ele pensava que ele era muito bom e, portanto, ele, em suas ações e na sua conversa, em falar com outras pessoas, ele não apresentava-se nenhum tipo de atitude respeitosa. Não haveria uma maneira respeitosa para com outras pessoas da parte dele. E a palavra grega que é traduzida aqui, considerar, ela tem a ver com estar com vergonha. Então, aquele juiz, de fato, ele deveria ter vergonha da maneira com que ele falava para com outras pessoas. Ele deveria ter vergonha de sua atitude. Ele deveria ter vergonha das coisas que ele pensava quando ele desprezava as pessoas e se achava tão bom. Mas ele não era bom. Ele não considerava ninguém como sendo igual a ele. Ele não considerava o fato de que ele deveria respeitar outras pessoas. Bom, e será que esse não é o caso hoje, em nossa sociedade, a cada dia que passa? Não é isso que nós vemos demonstrado, manifesto? Não é isso que ouvimos na interação e nas conversas que ocorrem entre pessoas? Respeito pelos outros tem sido diminuído nas últimas duas décadas. Até mesmo falando por mim mesmo, 50 anos atrás, ou muito tempo antes disso, parecia haver uma atitude respeitosa para com as pessoas, na maioria das pessoas, mesmo se não se gostasse de uma pessoa, haveria uma quantidade de respeito que era mostrada em seu comportamento e nas coisas que as pessoas diziam. Sim, e pode ser que elas não estivessem revelando o que estava no seu coração, pode ser que houvesse ódio, mas por fora, na minha juventude, havia uma certa quantidade de respeito. Mas o que aconteceu com esse tipo de respeito hoje em dia? Aqui está um marido, aqui está uma esposa, e quantas vezes não há respeito entre eles? O marido não mostra respeito, consideração para com a esposa, e a esposa não mostra consideração ou respeito para com o marido. E nós vemos isso com crianças. As crianças, eu não estou aqui absolvendo os pais também têm culpa, mas nós vemos que é verdade algumas vezes que é preciso concluir às vezes que o pai não merece respeito pela maneira com que eles comportam e pelas coisas que os pais fazem. Porém, nós vemos com frequência nenhum respeito com nas crianças, e elas agem como se elas fossem os adultos, como se elas fossem os grandinhos, e os pais devem tratá-las assim, como se fossem iguais. Nós vemos isso com os empregadores e os empregados. Respeito, até mesmo no meu tempo de vida, parece ter diminuído com um pouco tempo, com o passar de pouco tempo. E nós observamos essa desconsideração e falta de respeito até mesmo pelas autoridades. Quando eu era criança e nós mudamos de casa, havia na rua para onde nós mudamos, por trás de uma cerca, entre então aquela cerca, havia ali uma parede de concreto, e antes de vir as leis de proteção, e nós tínhamos que usar aparelhos de proteção, eu e o meu irmão decidimos que nós iríamos lá e iríamos mexer naquelas coisas e subir na árvore e subir na cerca, e eu subi, e a polícia veio. E eu digo que eu senti um certo temor no meu coração. Eu não tive tempo de correr, então, e eu senti aquilo e pensei, nossa, agora nós fomos pegos. Eu fiquei preocupado. Mas o que nós vemos hoje? Será que há respeito pelas autoridades da polícia, por exemplo? Bom, você vê as pessoas saindo do julgamento sorrindo, mostrando sinais de absoluto desrespeito de uma maneira ou outra, rindo das autoridades, rindo da polícia, rindo do juiz, nas cortes e assim por diante. Então, como que nós explicamos tudo isso? Por que é que tem havido essa diminuição de respeito e consideração? Será que podemos traçar a origem disso? Ou no nosso país, pelo menos? Mas vamos pensar neste país onde nós vivemos. E sim, nós podemos traçar as fontes de todo esse desrespeito que vemos hoje. Quando um país se torna mais secular e mais materialista, onde Deus não é mais considerado na vida das pessoas, e aquele que é Deus, o Criador, e as suas leis, e os seus costumes, e o seu gosto, e os seus valores, e os seus padrões, são simplesmente empurrados para o lado, negligenciados, desconsiderados, considerados como irrelevantes. Então, quando o temor do Deus Todo-Poderoso desapareceu nesse país ou nessa sociedade, então o respeito pelos outros também diminui. É possível, então, traçar isso, e é uma fonte. E se um indivíduo tem uma crença em naturalismo, eles pensam, tudo que existe é o que existe, o naturalismo. Nada além disso. Nós somos apenas um processo da evolução, eles dizem. Bom, e é claro, as pessoas muitas de hoje dizem, não há Deus, não há uma grande mente, um poder superior, não há um grande arquiteto, nenhum Deus. E apenas as coisas físicas existem, apenas o material existe. Então, tudo, incluindo a humanidade, é simplesmente o resultado do tempo e do acaso. O acidente, se você preferir. Você é um acidente, eu sou um acidente. Mas não há nada além disso. E não há nada além disso. E é tudo que existe. Então, não há propósito na vida. Você é só um acidente. Não há um significado na sua vida. Você é só um acidente, eles dizem. E, portanto, se esse é o caso, se você é um acidente, eu sou um acidente do acaso, por que então que eu deveria respeitar você? Por que é que você deveria me respeitar? Por que deveríamos mostrar consideração uns para com os outros? Nós somos apenas átomos e o resultado de tempo e do acaso e de mutações. Então, nós não temos nenhum respeito. Nós vemos uns aos outros apenas assim. E se o homem não foi feito e criado à imagem de Deus, então, é claro, o homem foi criado à imagem de Deus, mas se ele não foi, as pessoas dirão, não tendo uma racionalidade e morais, se nós não quisermos reconhecer essa imagem ao olhar para as pessoas, nosso marido, nossa esposa, nosso polícia, o juiz, o patrão, funcionário, mas se nós desconsiderarmos tudo que há e pensar que tudo é evolução e acidente e mutações, por que é que alguém deveria respeitar, uns deveriam respeitar os outros? Por que eu iria respeitar até a mim mesmo? É tudo que eu sou. Bom, eu não tenho nenhuma consideração por mim mesmo. Eu só vou fazer o que eu quero e como eu quero. Mas o livro de Deus diz que por trás dessa raiz de falta de respeito uns pelos outros é porque não há temor de Deus diante dos nossos olhos. Então, quando Deus, que é a autoridade suprema, quando Ele não é temido, quando não existe esse senso de apreensão que nos leva a questionar a nós mesmos e o nosso comportamento e atitudes, quando Deus, a quem deveríamos temer, é apagado da realidade e é empurrado, por assim dizer, para longe, para que Ele não nos incomode ou nos perturbe, para que nós, então, embora nós instintivamente saibamos que somos criaturas que prestarão contas a Deus e de que há um Deus e que nós somos apenas criaturas mortais e que nós, então, deveremos prestar contas a Deus e se nós, então, não tivermos isso em mente, nós seremos apenas pessoas rebeldes e não é surpresa dizer que o respeito pelo homem no geral diminui. Essa é a conexão, é o que é. Então, voltem comigo para o Salmo 36. Salmo 36. Você vê como o Salmo começa? A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. O que será que o salmista está fazendo aqui? Bom, Davi está explicando que o comportamento e atitude das pessoas, bom, quando ele escreve o salmo, é como se ele estivesse respondendo à pergunta que foi colocada, uma questão que foi perguntada a ele. A pergunta seria algo mais ou menos assim. Se o nosso comportamento e atitude se é um comportamento à medida que eu estou prestes a fazer alguma coisa, se essa atitude que está na minha mente, será que é algo regulado? Será que é algo controlado pelo temor de Deus? É essa que parece ser a questão perguntada nesta palavra de Deus. E Davi responde, e ele diz, não. A minha atitude, o meu comportamento, não é regulado, não é mantido, porque diante de mim, no meu ponto de vista, eu tenho a Deus, então, por isso, eu coloco restrições sobre mim mesmo. E ao invés de um temor de Deus, há o que ele diz, transgressão. A transgressão do ímpio diz no meu coração de que não há temor de Deus diante dos olhos deles. E a palavra transgressão significa, existe revolta, rebeldia, a nossa rebeldia, os nossos corações ímpios nos dizem, não temam a Deus, não há necessidade de temer a Deus. Por que vocês estão preocupados em temer a Deus? Não estejam preocupados com isso, não fique ansioso, não tenha medo, não há necessidade disso. E é claro, se nós não tememos a Deus, nós não temos ansiedade em relação a Deus, e que nós prestaremos conta que Ele é aquele que irá, então, nos julgar no tempo vindouro. Então, nós não precisamos nos preocupar com outras pessoas também. Por que deveríamos? Não há Deus que está em julgamento. E se este é o caso, se não há julgamento, se não há Deus, por que eu deveria me preocupar em como eu trato outras pessoas e como eu acho? Então, o estado natural tem sempre sido o de de revolução, de rebeldia contínua. Nós somos rebeldes contra Deus. E nós, então, não consideramos aquele que é o nosso rei e soberano por direito, e nós, então, detemos a verdade em justiça e não tememos a Deus. Mas nós temos um instinto no nosso coração de Deus. Nós temos dentro de nós um senso de certo e errado, não obstante, quando vem a pressão vindo, nós tentamos suprimir esse instinto de que há um Deus e que nós prestaremos contas. Então, versículo 1 do Salmo 36. Não há temor de Deus perante os seus olhos, diz o salmista. Isso simplesmente significa, na nossa mente consciente, Deus não está lá. E porque Deus não está lá, e nós não pensamos dele e não o consideramos, então nós não o tememos. Então nós nos restringimos em pensar em Deus. E nós nos mantemos livres, por assim dizer, de qualquer pensamento que iria interromper ou incomodar a nossa atitude e comportamento. Então, tentamos manter Deus longe de nós, das nossas consciências e mentes. E o que fazemos é, porque nós não podemos, com sucesso, expulsar Deus das nossas mentes, nós tentamos encher a nossa mente e corações de coisas, para que nós enchemos os nossos corações e mentes com outras coisas, de maneira que todo o espaço que haverá vai ter tantas coisas que vão empurrar para longe qualquer consciência de Deus que esteja lá. Então, é como ter a sua mala pronta e você tenta fechar o zíper, está difícil. Então, você senta-se em cima da mala e tenta, então, apertar aquelas roupas. Então, na mente, nós fazemos a mesma coisa. E, ao fazer isso, nós suprimimos, nós detemos aquela preocupação e aquele pensamento consciente sobre Deus. E pode ser que essas coisas sejam legítimas. Eu não estou dizendo que elas são todas erradas, pode ser coisas legítimas, mas nós não mantemos Deus em vista. Então, visto que somos aqueles que agem e que falam, quando nós pensamos e planejamos, quando temos interação com outras pessoas e até mesmo enquanto sonhamos que queremos realizar na vida, Deus não é considerado. Não, Ele não está diante de nós. Ele não está na nossa mente e consciência. São todas essas outras coisas que nós usamos para ocupar as nossas mentes é que estão lá. São essas coisas que nós temos na mente. E nós não pensamos em quem Ele é, na sua majestade, no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia e graça, na sua bondade para comigo, na sua paciência para comigo. Não, não. Não, o temor de Deus não está diante dos meus olhos, Ele não está no meu pensamento, Ele não é levado em consideração, nós apenas nos apressamos na nossa vida. E é isso que o salmista está dizendo. Mais ou menos 40 ou 50 anos atrás, aceitava-se que o nome família, a palavra família, era importante para as famílias, o nome da família. E as crianças, naquelas décadas atrás, elas levavam consigo um senso de honra pelo nome da família deles. E os pais tentavam deixar naquelas crianças a importância do nome da família. Então, a criança, diriam as crianças, tenha cuidado com o que você faz fora dessa casa. Tenha cuidado com as palavras que saem dos seus lábios. Tenha cuidado com a sua atitude. Não jogue o nome da nossa família na lama. Não deixe que as pessoas desprezem, porque quando eles mencionarem o nosso nome, as pessoas pensem, ah, que coisa é essa? Que família é essa? Não, o nome da família, a reputação da família era importante. E qualquer coisa que trouxesse desonra sobre o nome da família, não. Nós não ousávamos trazer desonra para o nome da família. E como resultado disso, as crianças em geral, o comportamento delas, o seu discurso era até certo ponto regulado, controlado. Era até certo ponto mantido em checagem. Era porque o nome da família, se quando eles pensavam, quando estavam prestes a fazer algo que eles não podiam, eles pensavam, e o nome da família? Quando eles estavam prestes a dizer alguma coisa, o nome da família então vinha aos ouvidos deles. E eles então se controlavam. Então havia um tipo de autocontrole. E agora? O que aconteceu? Sim, eu sei que eu estou generalizando. Bom, agora nós, o que nós ouvimos sobre a família, a reputação da família, nós raramente ouvimos sobre isso, o nome da família, ou o bom nome da família, e não muitos bons pais parecem estar preocupados com isso. Com a maneira em que eles falam e as coisas que fazem e sua atitude. E conosco? Com vocês, amigos? Ah, diante de Deus, antes que Deus interrompa as nossas vidas e nós nos acheguemos para encarar a realidade do pecado e o que Deus faz quando Ele estende a sua mão e Ele, então, na pessoa de Jesus Cristo, a segunda gloriosa pessoa da Trindade, antes que nós o vejamos vir a este mundo para salvar pecadores, antes que isso aconteça, e antes de irmos até Cristo em arrependimento e fé, e entregando as nossas vidas a Ele, antes de isso acontecer, ah, sim, nós tentamos bloquear Deus das nossas mentes e fazemos todo o possível para suprimir a realidade de que nós prestaremos contas a Deus. Nós não podemos vê-lo, é claro. Nós não podemos apontar para Ele. Nós não podemos ouvi-lo audivelmente. E então nós escolhemos desconsiderar coisas que possam sugerir que há um julgamento temporal no mundo. Isso sem falar no dia do juízo. Mas todos nós seremos chamados a comparecer diante do juiz de toda a terra e como resultado disso, quando tentamos mantê-lo longe da nossa mente, não há temor de Deus diante dos nossos olhos. Mas então você se pergunta, eu não vejo isso muito recentemente, mas por que é que nós queremos, como uma sociedade, mais policiais nas ruas? Por que é que nós queremos uma polícia mais visível, de uma maneira clássica, de polícia, de maneira que elas estejam em uniforme, andando para lá e para cá nas ruas. Por quê? Por que você acha que, alguns anos atrás, alguém chegou com a ideia? Porque não havia o número considerável e suficiente de suficientes, eles iriam imprimir policiais em cartolina. Então, quando você olhasse para a cartolina ali e olharia para aquela foto do policial, eles foram colocados estrategicamente em lojas e outros lugares também. Mas por que fizeram isso? Bom, isso foi trazido para deixar com que a lei e a ordem ficassem diante dos nossos olhos. Não é? Não é que ninguém, então, estaria diante da coisa verdadeira, mas era para lembrar as pessoas que elas pensassem. Pense no que você vai fazer. Pense naquilo que você vai querer roubar. Então, aqui nós estamos hoje, como homens e mulheres e jovens, nós estamos exercendo esse esforço concentrado para tentar tirar Deus da nossa mente, essa grande campanha do inimigo das almas, Satanás, de tentar ter a lei de Deus lançada fora e a ordem moral desintegrada e tudo e qualquer coisa que nos lembre de que há um poder superior e que há leis absolutas e autoridade absoluta, a saber, Deus no universo, então nós diremos a nós mesmos, ah, não é tão ruim assim. Você está exagerando. Você está fazendo muito drama. Não é tão ruim assim, será? Será que não? Não é tão ruim assim o fato de que ninguém hoje em dia tenha confiança nos homens e no governo. É claro, com certeza a história mostra que não há um lugar de confiança no homem e no governo hoje em dia. Então, o que temos? Pense na hipocrisia de hoje em dia. Pense na inconsistência da nossa sociedade. Ah, aqui estamos, junto com... Ao mesmo tempo que eles estão jogando fora todos os valores morais que ainda existiam por algum tempo na nossa sociedade, Nós temos clamor de todos os lugares. Nós temos clamores dizendo, olhem, olhem o registro daquelas vidas humanas. Como nós venderemos armas para este país ou para aquele outro país? É terrível isso. E ainda assim, há absoluto silêncio quando nós pensamos em quantos bebês são assassinados no útero a cada dia. Isso é hipocrisia. É fantasia, é inconsistência. É incoerente, mas esse é o ser humano. Essa é a nossa natureza. E essa é a nossa nação e sociedade. Uma incessante tentativa de melhorar a autoestima e a autoimagem para que nós amemos e conheçamos a nós mesmos. E isso tira o temor de Deus diante dos nossos olhos. Isso se livra de Deus. E Deus não está lá mais na nossa consciência. E tudo tem a ver comigo mesmo. E nós nos tornamos supremos. Nós nos tornamos os mais importantes. E nós nos tornamos os mais todo-poderosos. E de tantas maneiras diferentes, nós somos ensinados a vencer os nossos medos, a superar os nossos medos. Parece até bom, soa bem. Mas será? Mas veja esse versículo. O que é o temor? Bem, temor é uma resposta emocional. E algumas vezes é uma resposta emocional e racional. Porque o temor deveria operar de mãos dadas com conhecimento ou entendimento. Quando o temor é uma resposta irracional, por exemplo, quando muitas pessoas veem, por exemplo, uma aranha, elas ficam apavoradas. Não importa o tamanho da aranha, elas têm essa resposta irracional. Sim, você pode ver o benefício de lidar com esse medo em particular e mate aquela aranha, mas de qualquer forma, esse tipo de medo é um medo irracional. Mas o perigo vem quando nós andamos nesse caminho de ficar livre de todos os medos, mas isso é uma coisa perigosa. O temor, de certa forma, é um presente de Deus, um presente que o nosso Criador colocou dentro de nosso ser. Está lá para nos ajudar, está lá como um tipo de salva-vidas. Por exemplo, é um temor que é uma prevenção, é a correta resposta ao perigo e situações perigosas. Você deveria temer, não deveria ignorar isso. Então, o temor é algo, é uma prevenção e o temor, então, nos envia uma mensagem. Perigo, é perigoso, não faça isso, não participe disso. E pode haver algumas ruas ou situações onde o temor é uma reação correta. Não vá para aquele lugar, não chegue perto daquele lugar. E normalmente o temor opera com a nossa consciência. Nós estamos prestes a fazer algo errado, nós estamos prestes a dizer algo que não é aconselhável, então nós temos um peso na consciência e pensamos, como me livrar disso? E com o temor, então temos o temor de sermos apanhados, então nós não praticamos aquilo que queríamos praticar. É nos dito que o temor de uma nova guerra mundial tem impedido uma guerra mundial. E o medo, talvez, de perder o emprego nos deixe mais consciência. Então, há temores bons que são um presente de Deus. E aqui no Salmo 36, o temor significa algo que possa nos causar terror e medo. Ou poderia ser que nós tenhamos medo de pessoas e tenhamos medo nós tememos aquilo que pessoas pensam mais do que Deus pensa de nós. E nós não temos tanto medo de como Deus nos vê e qual é a sua reação para com a nossa vida. Nós tememos mais as pessoas do que a Deus. Quando nós buscamos nosso prazer, nós não estamos considerando o desprazer de Deus. E nós devemos temer a Deus. O que eu posso fazer para convencer vocês de que nós precisamos, que nós deveríamos, nós temos que temer a Deus? Veja o versículo primeiro. Esse temor de Deus, será que ele é racional? Uma resposta racional? Ou será que é um medo irracional? Será que há razões legítimas? Será que há razões saudáveis baseadas em nosso entendimento e conhecimento sobre por que deveríamos temer a Deus? E a resposta é sim. Não temer a Deus, além de ser irracional, é tolice. É tolice, é o cume da tolice. A maioria das pessoas teme a morte porque elas não temem a Deus. Será que você teme a morte porque você não teme a Deus? Mas nós deveríamos temer a Deus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Ele é o nosso Criador. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Todo-Poderoso. Até mesmo em nosso mundo, há nações, governantes, pessoas, que porque pessoas têm mais poder do que elas, existe então um medo. Não decepcione essa pessoa, não a irrite. E nós devemos temer a Deus porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o soberano, porque Ele é o único, verdadeiro e eterno ser, Pai, Filho e Espírito Santo. E em segundo lugar, Ele sustenta as nossas vidas em Suas mãos. Será que você não pensa que este é um motivo bom e racional, temer a Deus, porque Ele segura as nossas vidas em Suas mãos? Nós não somos autossuficientes, nós não sustentamos a nós mesmos, nós não somos independentes. Cada respirar nosso é um dom de Deus. Ele sustenta as nossas vidas em Suas mãos. Nós dependemos dEle para tudo. Em terceiro lugar, nós estaremos diante dEle em breve. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós estaremos diante dEle. Será que essa não é uma resposta racional para que nós o temamos? Porque Ele é santo, puro, reto. E você não é. Eu não sou. Mas Ele é a nossa vida é ofensiva a Deus. É uma vida rebelde, abertamente rebelde, vivida diante dos olhos deles, corrupta, impura, é rebeldia. E em quinto lugar, mais um dia de rebelião e pecado, pode ser todo o tempo que nos resta para buscar o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Quem é que pode nos garantir que nós veremos um outro dia? E quem pode nos garantir que a paciência de Deus e graça dEle irão durar indefinitivamente nas semanas vindouras? Nós deveríamos temer a Deus. Essas são razões racionais para temer a Deus. E em sexto lugar, Ele nunca deixou de cumprir nenhuma das promessas que Ele fez. Ele nunca voltou na Sua palavra. E quando Ele diz que Ele vai castigar o pecador, que existe um dia de juízo chegando e que aqueles que não se entregam a Ele com sinceridade e confiam naquilo que Ele fez na cruz do Calvário e estendendo as suas mãos para oferecer o perdão, e quando as pessoas rejeitam isso, quando Ele diz que Ele vai punir o pecado e castigar e que há um eterno castigo, Ele nunca quebrou as Suas promessas. É melhor que temamos a Deus, portanto. Ele irá castigar. Mas eu agora concluo. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Por que é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque esse temor nos traz de volta a nossa mente racional. Nós começamos a olhar para nós mesmos e faz com que nós olhemos para dentro de nós e da nossa atitude E nós então procuramos ter um autoexame mais honesto e uma avaliação mais realista da nossa vida. E nós vemos porque Deus está contra nós. E nós vemos o que Ele fez e o que nós devemos fazer. É por isso que é o começo da sabedoria. Então, o temor do Senhor é uma reação correta àquele a quem Ele é e àquilo que Ele disse. O temor é a resposta mais sábia, é a resposta mais natural, é a resposta racional, mas é apenas o princípio da sabedoria. Uma resposta puramente emocional, bom, isso não trará a bênção do perdão a nós e não nos trará uma reverência para com o Senhor dentro de nós. Ah, sim. É preciso que comecemos com um temor saudável e correto, um senso de respeito e reverência para com o Senhor. Nós devemos nos achegar humildemente perante Ele e nós estamos prontos a nos arrepender e a desistir da vida que nós temos e da nossa independência. Nós precisamos colocar a nossa confiança em Cristo e somente nele. Mas nós continuamos a partir daí, isso é só o começo. Nós não nos achegamos a Cristo e paramos tudo, não. Nós consideramos o quanto Ele é tremendo, o Seu poder. Nós lembramos da paciência dEle para conosco, quanto por tanto tempo Ele tem suportado a nós. Não apenas paciência, mas também longanimidade. Pensamos no Seu amor e no Seu amor por você e como Ele te guardou e as coisas boas que Ele te deu e as bênçãos e aquilo que Ele fez e o quão disposto, quão longe Ele foi para nos salvar. Então nós percebemos e pensamos, Deus, o próprio Deus veio, tomou sobre si carne humana, Ele sofreu, Ele morreu, Ele viveu aquela vida que nós nunca poderíamos viver. Pense nisso, em seu grande e infinito amor. Ah, Ele não apenas nos deixou com o temor e o medo, mas Ele nos mostrou o Seu amor, amigos. Deus enviou a Cristo. Veja o amor dEle. Lá havia amor e justiça na cruz do Calvário. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, sem perdão, sem absolvição. Oh, amigos, será que eu posso implorar com vocês? Busquem ao Senhor. Busquem-o enquanto Ele pode ser achado. Pensem nele. Pensem em quem Ele é, naquilo que Ele fez. Pense na Sua grande compaixão e no Seu amor e misericórdia. Clame a Ele enquanto Ele ainda está perto. Ele está perto. Você não precisa fazer uma longa viagem, uma peregrinação. Ele está aqui. Ele está próximo. Busque-o enquanto Ele está próximo, vá humildemente, voluntariamente, como um pecador buscando perdão. Então, caia diante da sua santa presença. Será que o temor de Deus está diante dos seus olhos? A minha oração é que você considere essas coisas, que você pense nelas e dê uma resposta racional. Busque a Deus. Entregue a sua vida a Ele. Ame-o. Sirva-o. Adore-o, que o Senhor ajude você a fazer isso. Oremos. Ó Pai Celestial, o que é o homem para que dele te lembres? O que somos nós? Quem somos nós que poderíamos presumir em relação a tão grande amor e graça e misericórdia? Ó Senhor, nós tantas vezes testamos a paciência de pessoas. Ah, Senhor, em linguagem humana, quantas vezes nós tentamos a Tua paciência e ainda assim o Senhor é gracioso e misericordioso. E todas as razões que nós pensamos hoje, cada razão pela qual deveríamos temer a Ti, ó Senhor, nós Te agradecemos porque o Senhor é alguém que está pronto a perdoar, que o Evangelho é a obra de Cristo e é adequado a todo pecador. Ó, que pelo Seu Espírito, Senhor, opere em cada coração de tal maneira que haja conversão, concede arrependimento e fé para a salvação aqui nesta noite, para que nós tenhamos uma correta reverência e respeito por Ti e que nós Te amemos, sirvamos e adoremos, porque o Senhor é digno de tudo isto. E nós pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo e por amor dEle. Amém.